então tá, 19 horas 35 minutos, que alegria, quer dizer, felicidade de estar aqui com meus amigos, 23 de março, estamos aqui novamente todas as terças-feiras às 19h35 com o programa Conversas Avulsas, eu, André Rangel e sempre um querido ou uma querida convidada e vocês, meus amigos ouvintes, essa é a alegria, né? Afinal nós temos que fazer alguma coisa. E nós somos a resistência, sim, estamos resistindo, estamos aí seguindo as recomendações, né? Seguindo todas as recomendações com o intuito de um senso coletivo, mas né, podendo de alguma forma fazer a nossa aglomeração virtual. Essa aqui é a aglomeração virtual que a Rádio Soluções Sonoras tem, afinal a gente consegue se comunicar. Aonde nós estamos, aonde estivermos, eu estou aqui na base de Canoas, agora há pouco o Rogério Mota estava na base de Cachoeirinha, se não me engano, e esse é o programa Conversas Avulsas, vamos lá! Canoas 22 graus, 19h37... Conversas Avulsas, toda terça-feira, como já falei, estamos aqui sempre, né, na busca de um grande papo, de bater um papinho aqui como se fosse num bar, né? Essa aglomeração pode, afinal, uma aglomeração virtual, né, não presencial, essa a gente não compactua aqui na rádio. Quero deixar um agradecimento a todos que estão nos ouvindo, a todos os amigos, um beijo para Marcelo Vitório Farias, o Marcelo Caveira, sim, quero mandar um beijo também para todos os nossos amigos. Ah, Rogério Mota, isso, Cachoeirinha, esse foi o É Uma Brasa, há pouco tempo, nós estávamos escutando o nosso querido batera Rogério Mota, o homem que está sempre nas bocas, o dentista, vamos lá. Terça-feira, passou rápido, na semana passada tivemos Emerson Ribeiro, um produtor, músico, né? Um empresário, um empreendedor, né? um artista nos passando aqui como é o momento, né? Para a classe artística da pandemia, da mesma forma que nós tivemos na semana passada os Walters que lançaram ontem, né? A nível mundial a sua música, Isso Vai Passar, né? Isso tudo vai passar, e é uma verdade, uma mensagem muito boa. Muito obrigado, meus amigos da banda Os Walters, uma banda web que se montou também, olha só, durante a pandemia. Amigos aqui da rádio, cada um fazendo seu som, um pega e monta tudo e tá feito a música. Sugiro Os Walters, Isso Tudo Vai Passar, e vai mesmo. E também tivemos, né, na semana retrasada, a Cecília e a Márcia Han também batendo um papo aqui, afinal estamos no mês de março, o mês da mulher, né? Das mulheres, na realidade não existe um mês das mulheres, é o ano todo delas, é isso mesmo, meus amigos. Alguns amigos meus poderiam dizer que eu sou um cara pouco resistente, mas não é isso aí, eu sou um cara romântico e eu sou um cara que entendo os momentos, e esse é o momento que a gente tem que manter e divulgar essas conquistas, né, que são muito árduas. Esse é o programa Conversas Avulsas, daqui um pouquinho, sim, daqui um pouquinho, às 20 horas, estaremos junto com a Rádio Conexão Palmares, a rádio do Litoral Norte, 98.1, quem está no Litoral Norte quiser nos escutar através da Rádio Conexão Palmares, a partir das 20 horas, no dial 98.1, Rádio Conexão Palmares e a Rádio Soluções Sonoras, olha aqui o que eu estou escutando, ó. Sim, os tambores, eu sou um adorador dos tambores, minha família sempre me deu muito incentivo para tocar bateria, meu pai deu a primeira bateria, minha mãe durante as suas novelas das 6, das 18, ficava escutando, nossos vizinhos, né, algumas vezes não aceitavam muito, mas enfim, são coisas, fazem parte, foram todos agraciados pela minha música, né? Afinal, o cara que está aprendendo a tocar uma bateria é uma coisa muito saudável perto de casa. Acredito que esse meu convidado de hoje também tenha recebido algumas vezes as minhas soluções sonoras, né? Mas daqui um pouquinho eu chamo ele. Por quê? Porque a Rádio Soluções Sonoras, nós temos aqui também o projeto Locutor, o Jovem Locutor, um projeto da rádio e do Instituto Ágora. É, você que quer fazer, né, isso que nós estamos fazendo, aprendizes de locução, de comunicação, vá lá no Sátio, no site soluçõessonoras.com.br. De novo, www.soluçõessonoras.com.br. E também, dia 31 de março, não podemos esquecer do nosso professor, grande terapia de intimidades, clássicos e clichês. Ai, 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 faltou o cardamomo hoje. 31 de março, Terence Boeira trazendo para nós um stand-up aqui sensacional, Full HD, tudo que tiver de melhor de tecnologia com ele. 31 de março, dá uma olhada lá, soluçõessonoras.com.br, inscreva-se, que vai ser bem legal mesmo. Eu quero, antes de chamar ou bater um papo, né, porque eu estou aqui, digamos, virtualmente num bar, esperando um amigo chegar. E vou trazer para vocês aqui uma mensagem que escrevi aqui há pouco. Deixa eu botar aqui um sonzinho de fundo aqui, que não seja a nossa trilha, para servir de base, né? Vou botar Moane, de Art Black. Vamos botar aqui, ó. Então, meus amigos, o que eu quero dizer? Eu sempre gosto de trazer um pensamento, e esse pensamento eu tive essa semana, né? Porque, pelo menos, isso acontece comigo. O que nos para, esse é o verbo, não são as outras pessoas, mas sim nós mesmos, os nossos pensamentos. Muitas vezes olhamos os erros nos outros, mas, na verdade, esses erros fazem parte de nós mesmos. A liberdade, essa liberdade que a gente busca, né, ela vem quando a gente consegue enxergar isso. A origem das nossas insatisfações, a origem das nossas frustrações, em alguns casos, das culpas que carregamos sem que sejam nossas, ou até mesmo nossas. Culpas sistêmicas que vêm de gerações e gerações. Então faço aqui um convite, seguimos em frente com o exercício diário de nos enxergarmos e de nos sentirmos, porque realmente isso trará um alívio, né, como os tempos de hoje, esses tempos maçantes, difíceis, tristes, né, que a cada dia temos mais notícias. Então, por que não realizar esse exercício individual e enxergar em nós o que precisamos melhorar? Vamos lá! Esse som, uma versão de Coldplay, que eu quero convidar para o nosso bate-papo, que eu vi adentrando aqui do nosso bar, o meu amigo Alan Cunha, o arquiteto Alan Cunha. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Pô, primeiramente eu quero agradecer, né, agradecer a tua participação aí, disponibilizar esse tempo para bater esse papo com a gente, aqui, os nossos ouvintes da Rádio Soluções Sonoras, também com todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E dizer que, pô, eu acho que foi essa música que tu pediu para acontecer a tua entrada, né, meu amigo? O que, que essa música te traz aí? Obrigado, obrigado.
Coldplay, uma versão aí antiga já de 2005, num festival que eles fizeram lá em Londres. E uma música que me remete boas energias, boas vibrações, né? No momento que a gente está precisando aí, é importante ter uma música dessa aí.
Grande, Alan. Eu estou falando aqui com Alan Cunha. Alan, eu sou um jovem locutor, né? Nós temos aí um projeto já faz alguns anos. E eu quero te pedir desculpa, porque quando eu fui te chamar, o teu microfone estava fechado. Mas deu-se para os nossos ouvintes aqui escutar o motivo dessa escolha dessa música, né? E também só não deu o agradecimento, mas aí eu vou repassar, agradeço, né? Agradeço o teu agradecimento de também, né, estar aqui conosco, nos abrilhantando com esse teu conhecimento aí, com as coisas que tu tem para nos falar. Cara, assim, ó, eu sou teu amigo, né, já de uma longa data, mas, assim, tem coisas que eu coloquei aqui no teu currículo, arquiteto, né, mas, cara, eu conheço muito mais coisas do teu currículo. Tu pra mim, olha só, vai vendo o teu currículo extracurricular, digamos assim.
Vai devagar.
Não, tu é um cara forte, tem uma atuação forte em paisagismo. Tu é um DJ dos mais renomados que eu já vi, né? Porque tu sempre tocou fogo nas festas. Algumas pessoas diziam que tu era o DJ tesouro, mas as festas que eu tive, tu sempre deixou lá no auge, né? E, bom, tu conseguiu construir algumas festas assim, ó, emblemáticas para nós. Então, digamos assim, que tu trabalhou na área de eventos, né?
Foram momentos da minha vida que eu me diverti bastante, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Se divertir com aquilo que muitas vezes é um hobby e a gente acaba muitas vezes deixando pelo caminho. E esse é o desafio, às vezes, de permanecer num hobby desse profissionalmente. No meu caso, a arquitetura, né? Isso, hoje eu fiz de um hobby uma profissão. A questão das festas foram muito boas enquanto a gente fez, nos divertimos bastante, né? E na questão da profissão, eu acho que também esse é o desafio, né? A gente leva a sério, mas tem que se divertir, porque senão o negócio fica muito engessado e aí tu acaba perdendo tesão pela profissão. Então é isso, cara, a gente vai fazendo várias coisas, vai ao longo da vida, vai testando, vai brincando, e algumas viram uma profissão, outras viram um hobby, e assim vai indo.
Perfeito, estou recebendo aqui inúmeras manifestações dos nossos amigos aqui, mandando beijos para ti.
Da Itália ou da onde?
Não, daqui a pouquinho, Lula, se tu puder me passar os países aí que estão acompanhando, afinal, ela tem uma vasta, né, um vasto currículo no exterior também. E aí, cara, aproveitando esse gancho, eu vou te perguntar como é que foi essa construção, né? Porque eu acompanhei, aqui nós estamos escutando Ed Vedder, né? No fundo, uma das músicas que tu me pediste. E como é que foi essa construção até chegar à arquitetura, né? Até para as pessoas que estão nos ouvindo, eu sei que tu teve uma passagem pela Austrália, foi uma passagem marcante. E como é que foi toda essa bagagem? O que, que serviu essa bagagem para que ela fosse esse alicerce, digamos assim, da tua carreira? Como é que foi a construção para te chegar hoje? Tu já está há 10 anos na arquitetura, né? Tu já trabalha com a construção civil há mais de 10 anos, mas tu também não é um gurizão, né? Nós estamos aí, eu sou mais velho do que tu, mas esse caminho, como é que foi, se tu pudesse nos resumir aqui?
Bom, puxando o gancho da música, né? Ed Vedder, né? Ed Vedder, gosto muito do cara, sim, sem palavras, né? Society ainda, né? Quem assistiu Na Natureza Selvagem sabe do que eu tô falando. Influenciou muito na minha ideia de lá, quando estava querendo viajar, pensar numa profissão, não ter nada definido, escolher a ideia de viajar, entendeu? Isso abriu minha cabeça. Eu não tinha aí a certeza do que eu faria depois que eu...
Quantos anos estava nesse momento aí?
Ao total, viajando, foram 5 anos.
5 anos. Mas a tua idade nessa época era de?
A minha idade nessa época, quando eu comecei, era 21 para 22, por aí.
Então, 21 para 22, foi marcante.
Não, foi marcante, foi uma outra época, outro momento, né? Que não tinha... a internet estava engatinhando, a comunicação era só por cartas, né? E-mail era uma coisa nova, então os desafios eram outros, né? Então, eu sempre digo que sim, foi a melhor opção que eu fiz naquele momento, porque hoje eu sou o que eu sou pelo que eu fiz naquele momento. A opção de não entrar numa faculdade naquela época e a opção de viajar, eu acabei fazendo uma faculdade
da vida,
assim, com a vida. Com a vida. Aprendi na porrada, aprendi muita coisa, né, cara?
Sim, e lá tu passou por quais profissões, assim, rapidamente falando? Tu foi, que eu sei, motorista da FedEx, trabalhou em pizzaria, foi um. Pô, teve um. Mas também teve momentos que tu conseguiu viver, né? E sair, conhecer lugares. Foi sensacional, né? Pelos teus descritivos aí que tu nos passou.
Então, cara, o que que acontece, né? Quando a gente sai assim, tipo, que não tem... você tem que ir atrás pra poder se manter, você topa qualquer coisa, faz qualquer coisa. Eu tive bastante, assim, contato com áreas da construção civil, né? Que começou a me despertar, assim. No Canadá eu comecei a trabalhar na construção civil específica deles lá, colocando telhado, fazendo várias coisas, né? E aquilo de alguma maneira me induziu para um caminho que eu possa ter orgulho de hoje dizer assim, fui para lá, fiz tal coisa, né? Trabalhei na construção civil e fazendo um resumo assim de profissões que eu devo ter tido nesse tempo que eu fui morar fora, cara, foram mais de 30 profissões. Então, assim, eu sou
mais
grato
de
muito
30
por
profissões.
Mais de 30. Sou muito grato por ter aprendido com todas elas alguma coisa, né? Principalmente as que me levaram, assim, no caminho.
Família, hoje... né? A família te deu um alicerce também pra ti, porque, como tu falaste, era um outro momento. Se tu tivesse apertado ali, não dava pra te pegar o telefone e ligar do nada, assim, imediatamente, né? A coisa era muito mais complexa do que era hoje. Tu tinha que segurar no osso as pessoas. Cara, não para de chegar perguntas aqui. Eu vou ter que chamar o pessoal do backstage até pra nos auxiliar, mas assim, ó. Deixa eu ver uma aqui. Márcia Ram pergunta: e o que a porrada te ensinou? Afinal, tu disse, né? Tive que aprender na porrada.
Não, a pergunta dela é bem pertinente, porque assim, o que a porrada me ensinou é que a gente sempre deve dar uma segunda chance para nós, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está numa situação ímpar, que não vai ter solução, mas sempre tem uma solução. Por mais difícil que seja a situação, existe ali uma luz no fim do túnel. Então, eu falo isso porque assim, eu passei por vários momentos difíceis, situações assim que era só eu e eu tinha que resolver de alguma maneira. E sempre de um jeito ou outro dava certo, sabe? Nos momentos difíceis, assim, eu sempre lembrava que, cara, uma das coisas que eu não podia perder era a minha autoconfiança, entendeu? Porque se eu tivesse minha autoconfiança estabilizada, eu poderia conseguir dar sequência nos planos, nos trabalhos, nos desafios, porque eu não tinha assim uma oportunidade de ficar pedindo grana para meus pais, me mandando, enviando. Eu tinha que me virar, cara. Se eu quisesse mudar de um país para outro, eu tinha que juntar grana, fazer grana e mudar, entendeu? Então, isso me fez ficar mais esperto, mais forte, mais maduro, né? Foi um amadurecimento muito rápido, em pouco tempo. Eu avancei 5 anos em 10, em 20. Foi uma loucura, cara. Mas eu sou muito grato nessas dificuldades que eu passei. Hoje elas me lembram, né, de como que deve fazer. Às vezes eu também estou num momento assim complicado, difícil. Eu penso, pô, cara, mas eu passei tanta coisa lá fora, às vezes em situações muito piores, num cenário muito difícil. Por que que eu não consigo dar a volta por cima agora?
E o cara não tá na terra dele, né? Porque quando a coisa aperta, a gente tem um olhar carinhoso da família. E aqui mandam recados aqui. Grande Alan Cunha, mosca branca da arquitetura. Alan, nós estamos sendo aqui ouvidos em Recife, Caxias do Sul, Joinville, Porto Alegre, Florianópolis, Gravataí, Goiânia, Campo Bom, Itapema, Meia Praia e Canoas. Cara, estamos aqui quase em todo o Brasil, né? E te dizer assim, o pessoal mandando muito, muitos recados carinhosos para ti. Cara, deixa eu te fazer emendar mais uma perguntinha. Então, assim, ó, realmente...
Manda ver.
Realmente, esse momento que tu passou te trouxe digamos assim, que os caras chamam no futebol, uma cascadura. E aí, o grande meu compadre, Rinaldo, me traz mais um elemento do teu currículo. Grande goleiro, né? Tu já foi um atleta dos campos também. E no futebol a gente trata essa questão dos cascudos. Então, com certeza, isso aí te trouxe, né? Te trouxe um elemento diferenciado para superar os momentos que tu tens aí, né? Que tu vem passando. E hoje, por exemplo, tu mora, depois de tantos anos aqui, sendo um vizinho nosso de Cachoeirinha, tu mora em Florianópolis, né? Então é um cara de Floripa, tu é um cara litorâneo, não sei se dá para se definir assim, alguém que mora...
Não, eu só vou fazer uma correção. Sim. Eu não moro em Florianópolis, moro em Itapema hoje,
Itapema.
É, eu morava em Balneário Camboriú, hoje eu moro em Itapema, divisa com Porto Belo. Moro do lado do rio aqui, Perequê. É um lugar tranquilo, sossegado, perto da natureza, onde eu sempre quis ter assim um lar que fosse próximo, onde eu tivesse um refúgio, né? Porque nesses momentos difíceis que a gente vive hoje, cara, a minha válvula de escape, de quem tá na minha família aqui, da minha esposa, da minha enteada, é a questão da natureza. A gente usa ela aqui e abusa.
Porque... Qualidade de vida.
É, qualidade de vida, né? Eu, depois que eu tive meu... Assim, depois que eu morei na Austrália, na Califórnia, na Havaí, cara, eu botei na cabeça assim, eu posso ter essa qualidade de vida no Brasil, cara. E muito melhor, assim, tão boa quanto eu tive nesses lugares. E a natureza, ela é de graça e ela não perde nada para lugares lá fora. Esses lugares que eu falei para você tem status, tudo, são lugares, né, maravilhosos. Mas aqui também é, cara, Santa Catarina não perde nada para outros lugares.
É verdade, concordo contigo.
E ter assim um refúgio, todo mundo, eu acho que nesse momento precisa, eu gostaria de ter um refúgio, né, para poder carregar as suas energias. Então, assim, a natureza para mim é muito importante nesse sentido na minha vida, entendeu? Então, eu procuro ter isso e manter
isso,
né? E agradecer sempre pelo que eu tenho, né? As melhores, tipo, cara, é frase clichê, mas eu sempre uso ela, né? As melhores coisas na vida são de graça.
É verdade. 20h23, do dia 23 de março, estou conversando aqui com o arquiteto Alan Cunha. E as mensagens não param de chegar. Afinal, aqui chegaram. Alô, vou te fazer um convite aqui. Nós temos uma amiga nossa, amiguíssima nossa, tá de aniversário. Vou botar uma musiquinha aqui de fundo, mandar um. Interromper um pouquinho a tua playlist. Tá? E aí a gente manda umas felicitações, afinal, o nosso grupo aí tem.
Merecido, merecido. Arianos. Depois eu quero dar. É, depois eu quero dar ali os meus. Os agradecimentos no final lá,
quando claro, não, teremos tá longe. Tempo. Teremos tempo.
Por favor.
Deixa eu só trazer aqui então um feliz aniversário para Ana Lúcia, nossa grande amiga, está de aniversário. Deixa eu tirar, deixa eu ver o que dá para tirar aqui. Vamos lá, olha aí, ó. Sim, esse é o momento aniversário. Parabéns, Ana. Parabéns, minha amiga aí. Né, Alan? O que tu me diz? Um aniversário de uma pessoa relevante no nosso grupo do PMUP, né?
Merecido, cara. Eu tenho muita saudade de várias pessoas, assim, amigos que ficaram aí, né? E outros que eu tenho espalhados aí por vários locais aí que faz muito tempo que eu não falo, não vejo. Então... eu mando um beijo especial para Ana hoje. Parabéns, Ana. Boas energias, boas vibrações no aniversário, hoje e sempre. E que seja muito feliz aí, bastante gratidão todos os dias.
Sensacional. É isso aí, meu amigo. Estamos direto também agora, juntos com a Rádio Conexão Palmares, do Litoral Norte 98.1. Eu vou te fazer mais uma perguntinha, depois a gente escuta uma música. E aí, cara, nós temos um minuto do ouvinte que entra um ouvinte para fazer uma pergunta para ti. E aí depois, claro, teremos o momento dos beijos. Mas assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu trabalho de conclusão, então, tu tá morando hoje em Itapema? É meia praia ali ou onde, mais ou menos?
É meia praia.
Meia praia. Meia praia.
Final da meia praia.
Meia praia é uma das praias que tem água mais quentinha, né? Uma vez a gente tinha essa ideia aí, alguém nos passou essa informação.
Essa ideia confirma. Eu acho que de todas as praias aqui é muito quente. O mar está sempre com água muito boa para tomar banho.
Então, assim, ó, eu quero te fazer uma pergunta. Considerando esse momento de pandemia, né, e o teu, a tua aproximação com a arquitetura, o que, que tu acha que isso, né? Olhando uma perspectiva agora da pandemia, das pessoas em casa, o que, que tu acha que isso pode influenciar nas projeções de residência? Né? Não estou falando assim de mansões, mas as pessoas, o que, que as pessoas... hoje, por exemplo, o cara quer uma garagem que dê para botar um carro grande, não sei o quê, tal, 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 e o cara não vê pátios, né? O cara não vê áreas de lazer, e hoje as pessoas estão em casa, estão trancadas em casa. Na tua visão, assim, como arquiteto, o que, que tu acha que a pandemia vai trazer de perspectiva agora para as futuras construções e se tu já está vendo isso acontecendo?
Com certeza, né? Vivemos um momento que a casa é o lugar mais especial do mundo, né? Eu penso que nós vamos tratar nossas casas aí como santuários aí, onde prezamos por ela... muito mais do que um local para dormir, comer, mas um local onde, né? A ideia é deixar mais humano, né? Humanizar mais, assim, buscar trazer mais contato com a natureza, espaços mais propícios para fazer uma socialização, né? Assim, para que possamos ter mais ativos e proativos, né? Tipo, eu acho que quanto mais virtuais nos tornamos, mais iremos buscar a experiência assim, sensitiva de tipo, tecidos, fibras naturais, algodão, né? Uma arquitetura que traduz assim, sensações de bem-estar, né? Eu acho que quem trabalha com arquitetura deverá humanizar mais assim, os seus projetos, né? Haverá mais tipo, atenção assim, na questão da influência de cores, quadros, incidência de luz natural. Tudo isso com o objetivo de trazer assim, equilíbrio e mais emoções positivas. Né? Terão assim, tipo, novos comportamentos que deverão virar hábitos. É uma oportunidade ímpar para a arquitetura se desencadear uma revolução, cara, humanizada na forma de habitar o espaço. Eu acho assim, a gente já viveu isso há um tempo atrás lá, né? As epidemias contribuíram para mudar a cidade como se conhece hoje, né? Ao longo do tempo, assim, essas doenças como, sei lá, peste negra, cólera, elas trouxeram, assim, mudanças positivas, né, para as cidades, né? Tipo, aquelas questões de saneamento, fornecimento de água, né, atenção nos calçamentos, construções de parques. Isso foi fundamental para o processo de evolução da medicina, né? Nossa, também.
Sim.
Então, isso está acontecendo agora, né? A ocasião torna as pessoas mais aptas, assim, a avaliar mais essas necessidades, né? É importante, André, levar em consideração que hoje, né, nós passamos a maior parte do tempo num ambiente ou corporativo ou no lar, né?
Sim.
E imagina, ao longo do dia, isso influenciando, né, na nossa energia, no nosso relaxamento, na produtividade, na ansiedade, né? Então, a quarentena, ela evidenciou a importância de, assim, ó, por exemplo, de ter um ambiente home office, né, nas residências, né? As empresas perceberam que os funcionários podem trabalhar em casa, né? Esse método de trabalho à distância, ele pode ser aperfeiçoado quando essa quarentena acabar, tudo isso terminar.
Sim.
Muitos, tipo, inclusive eu, improvisamos assim, tipo, a mesa de jantar pro trabalho. E aí daqui a pouco a gente percebe que a gente precisa ter um local adequado.
A cozinha,
né? A cozinha, por exemplo, né? Na minha opinião, a cozinha é a grande protagonista da casa, né? Muitos aí resolveram se aventurar no fogão e sei lá, perceberam que o ambiente não era tão funcional quanto imaginavam, né? Então, assim, a gente vai ter tendências de cozinhas mais aí, sei lá, mais amplas, planejadas, conceito aberto, né, cara? Eu acredito muito nisso aí, né? Então, 2020 aí, só pra te ter uma ideia, bateu o recorde de vendas em produtos pra casa e bem-estar, né? Então, os mais otimistas aí dizem que nós avançamos aí, sei lá, 20 anos, talvez em um ano.
É verdade.
Mas tem um aprendizado por trás de tudo isso, né? A gente tem soluções aí que a gente pode mandar muito bem aí na questão da arquitetura, né? As pessoas ficaram em casa e perceberam aí que nem eu estava falando no começo ali, o lar é uma coisa muito importante, é um santuário, né? Para isso tudo existem soluções, a gente vê aí muitas soluções, né?
Uma ótima frase é essa: nossas casas, um santuário. Palavras como humanização, amigável, né? Um ambiente mais amigável, um ambiente sustentável, né?
A gente precisa de um ambiente mais gentil, assim, sabe? Existem várias possibilidades.
Eu acho que vai ser legal porque agora as pessoas vão trazer também as premissas dela, né? Às vezes o arquiteto ficava meio como dono do processo todo, né? E agora vai vir esses inputs aí. Meu amigo, 20 horas 9 minutos, esse é o Conversas Avulsas, meu nome é André Rangel e eu estou falando aqui com Alan Cunha, arquiteto. Alan, eu tenho aqui, ó, beijos, tá? Paulo Stefani, beijos. Márcia Rã, Flávia Rosa dos Santos, beijo, mandando beijos. Fernanda Garcês, a minha irmã Cláudia, Elizabeth Garcia Rangel, deixa eu ver mais aqui.
Azuca.
Rinaldo, Simone Nascimento, cara, assim, ó, não para de chegar, cara. A tua palavra.
Tem algum...
Chegaram.
Massa, cara. Eu fico muito feliz aí, tu falou do Rinaldo aí. O Rinaldo me apresentou algumas bandas aí no início da nossa amizade aí que significaram muito aí na minha trajetória aí, né? Eu hoje curto muito o Midnight Oil e o Twind, né, cara? Uhum. Por causa dele, o cara que me apresentou essas bandas aí, E eu conheci todos eles, né, cara? Eu lembro que na Austrália, uma vez, eu tava num dia de folga, a gente foi fazer um churrasco, um barbecue, uma praça lá, e aí rolava uma movimentação, assim, de alguém, fazia coisa, algo, assim, era um, cara, era uma banda que ia fazer, tocar lá, e a gente não sabia, a gente ficou sabendo, era Midnight Oil, cara, pô.
Então vamos escutar Blue Sky Mine. Vamos deixar os nossos ouvintes curtindo aqui e depois a gente volta. 20 horas, 11 minutos. Esse é o programa Conversas Avulsas com o arquiteto, meu amigo Alan Cunha. Daqui a pouco a gente volta, então. Midnight Oil, Blue Sky Mine. Eu vou dizer pra ti que, cara, a maioria das bandas também surf music, ela, que eu conheço e incluo Midnight Oil, incluo U2 Wind, incluo
X-Men, Network, do Gurus, tudo, sim, Alan Crown.
Acredito ao surfista, meu compadre Rinaldo Ramos também, cara. Rinaldo Ramos, graças a Deus, trouxe bastante coisas para nós, incluindo elas o gosto pela culinária dos frutos do mar, né, de peixe, né, atento sempre à boa qualidade e à música. Mas estamos aqui 20 horas e 16 minutos conversando com o Alan Coe, direto de Itapema, Meia Praia, no dia 23 de março. E aí, Alan, o que eu tenho para te dizer? Tu tem algumas informações antes da minha terceira pergunta e antes da pergunta dos ouvintes. Por favor, o microfone é teu, traga para nós a tua vontade de falar. Enquanto escutamos aqui Jack Johnson.
É, boa, boa trilha, né? Boa playlist. Não, aproveitar o espaço aí para divulgar, né, o início de uma nova fase de trabalho aí. É, um estúdio, né, colaborativo aí, dedicado à arquitetura, né, à natureza, os ambientes. Uma parceria com um colega meu de faculdade. O estúdio se chama Visla Arquitetura, né? Visla Arquitetura. Procurem no Instagram, hein? Saiu do forno ontem, tá?
Visla saindo assim quentinho.
É, Visla Arquitetura, um estúdio aí onde a gente pode desenvolver toda a nossa criatividade aí, botar em prática, né? E mandar um salve aí pros meus pais, né? Pra minha irmã, meu sobrinho, né? Pra minha esposa Marcane, pra minha enteada Duda, tem que limpar o banheiro depois ali, né? Meus amigos, né? Daí, o PMP, né? Em especial pra Ana, aniversariante. Especial pro Beto aí, né? Um abraço aí bem forte aí, né? Confraria da Arquitetura aí, né, cara? Meus colegas e professores da faculdade aí. Um salve aí com bastante energia aí, com as pessoas aí que faz tempo que eu não vejo, né, cara?
Legal, Alan, todo mundo te mandando um beijo aqui. E agora nós vamos entrar com o Minuto do Ouvinte. E a participação do Minuto do Ouvinte é um colega, um amigo, um desconhecido. E aqui agora entra na sala Luiz Inácio de Oliveira, o nosso grande Lula, que nos ajuda e nos trouxe essa ideia da Rádio Soluções Sonoras. É, o Lula, que também, além da rádio, tem um estúdio e também tem um projeto do Jovem Locutor, na qual eu faço parte aqui, sou um jovem locutor. E aí, Lula, boa noite, meu amigo. Adentre aí para conversar com o Alan Cunha.
Opa, com licença, peraí que eu vou fazer um barulho de porta. Peraí. Deixa eu ver se a minha porta tá rangendo. Não, puxa vida, passei óleo. Eu queria fazer um barulhinho de porta, dar aquele clima... Aquele clima de lar, de casa que o Alan estava nos dando aqui, que hoje realmente é muito importante para nós.
Sonoplastia.
Isso, faltou sonoplastia, mas muito boa noite, Alan, muito boa noite, André.
Obrigado,
Alan.
Obrigado pelo
obrigado,
André. Aí.
E, bem, minuto do ouvinte, vou tentar ser o mais direto possível nessa pergunta aí que eu quero te colocar aí. E concordo muito contigo que o lar nosso atualmente tem sido um espaço muito importante hoje. Eu sou apaixonado pela minha casa, principalmente pela cozinha. Eu acho que o melhor local da casa é a cozinha. Tem panela pendurada para tudo que é lado, tudo meio na minha mão. Então, realmente é um local que a gente tem que se sentir bem.
Com certeza.
E, Alan, vamos lá então, vamos ver. Eu vou falar um pouco do desafio, acho que esse é o objetivo da pergunta. Um cara que morou fora algum tempo, né, em alguns locais aí, teve com certeza muitos desafios. Atualmente na tua profissão ali, cara, um desafio, até onde vai o teu, bom, até aqui eu vou, não vou, ou eu vou? Exemplo, vou te dar um exemplo bem, vou dar uma extremizada que assim a gente consegue entender melhor. Eu tô em Dubai e eu quero te contratar e, cara, eu quero uma raia olímpica aqui no meu... No, em cima aqui da minha casa. E talvez tu nunca tenha feito isso. Aonde é que vai? Tipo, não, acho que aqui, olha, não consigo. Vou agregar pessoas para me ajudar. A experiência das tuas viagens te proporcionou isso aí, de tu, às vezes, não saber como realmente tu vai fazer, mas tu buscar uma solução e ter êxito em algumas situações antigas. Atualmente, na tua profissão, acontece isso aí? Ou chega assim, não, cara, acho que uma raia aqui em cima para tu nadar de 50 metros, acho que eu não consigo fazer e tal, e pronto. Não sei se...
Não,
não precisa entender na pergunta de desafio.
Não, eu entendi, Lula. Entendi, assim, é bem pertinente essa tua pergunta, porque nós, como arquitetos, a gente ou compra a ideia do cliente, né? Querer fazer algo assim que é um desejo dele, ou a gente tenta explicar da melhor maneira que aquela ideia dele para aquele espaço, para aquele lugar, ela não seria tão legal, né? Então, hoje, atualmente, com a tecnologia que a gente tem disponível no Brasil, a gente consegue fazer bastante coisa. Eu não digo assim que é impossível fazer, né? A gente é refém de algumas tecnologias que existem lá fora, lá que existe aqui, mas não existe mão de obra qualificada para fazer isso, entendeu? Mas eu parto do princípio assim, tudo é possível, cara. Eu acho que assim, numa boa conversa, a gente consegue falar com o cliente dizendo, ó, é possível, dá para fazer, não dá para fazer, fica legal, não fica legal, entendeu? Dá para fazer diferente, não dá.
É que eu vejo tantas coisas, às vezes, quando alguns programas de TV ou algumas fotos, que fica difícil saber até onde que vai o limite, né? Isso aí é o que é a felicidade da pessoa em ter tal coisa na casa dela e a situação é colocada para ti, né? Então, realmente...
Software, né, Alan? Hoje um software consegue traduzir um pouco do pensamento, tipo, tu, o cara pediu tal coisa... Tu tem uma certa certeza que não funcionaria, mas aí com uma visão mais real até, né, de um software, tu consegue fazer com que o cara chegue a essa conclusão, talvez, não sei.
É possível, entendeu? Os softwares estão aí para nos ajudar a poder fazer uma contraprova, a poder tirar as dúvidas técnicas, né, de qual melhor técnica para construir ou para não construir, né? Então, essas ferramentas, elas são bem importantes, assim, porque elas economizam tempo e dinheiro, entendeu? Muitas vezes o que é legal para uma pessoa, para outra não é. E isso aí, independente do estado, do local, ou da cidade, ou do país, o que é bonito aqui não é bonito em tal local. O que é... Então, assim... Hoje eu vejo assim, o Brasil, ele engatinha assim, né, a uns passos ainda. Digamos assim, eu vi tanta tecnologia lá fora que ainda não chegou aqui ainda, sabe?
Isso, e já faz assim, tempo, né? E já faz tempo.
É, isso faz tempo, sabe? E eu vejo assim, ainda engatinha aqui. O nosso grande problema é a mão de obra aqui, sabe? Porque... Se nós tivéssemos a tecnologia que existe lá fora hoje, aqui, a gente já teria avançado muito tempo, né? A gente ainda é muito lento aqui para fazer várias coisas, né? Então, assim, o brasileiro é um, cara, é um povo, assim, guerreiro. É um povo que quer aprender, que quer fazer, né? Mas por essa questão, assim, de...
É a pesquisa, alguma... no caso, assim, poderíamos enquadrar como a pesquisa de um modo geral, não só em todas as áreas, né? Cada vez reduzindo menos ainda, né? Diga-se de passagem, cada vez com o discurso de que não reduzindo
a perspectiva, o acesso, né? E essa pergunta do Lula é bem interessante, porque quando eu fui aqui construir, o arquiteto nos ofereceu uma sacada e eu morei num apartamento de 45 metros. Eu não sabia o que era viver num lugar com uma sacada. Né? Ah, vocês querem uma sacada? Cara, o que é uma sacada? Aí começamos a simular o que seria uma sacada.
É boa pergunta, porque é, assim...
Então, acho que é interessante, claro, que ele extremizou até para a gente trazer, mas às vezes o próprio cliente não sabe o que é determinada coisa que ele acha que ele gostaria. Né?
Não, mas é pertinente essa tua observação, porque é necessário, às vezes, fazer uma reflexão para saber exatamente qual o espaço, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Qual o espaço eu vou querer? O que ele vai me trazer? Né? Porque muitas vezes a pessoa um profissional oferta um espaço, muitas vezes a pessoa não tem noção do que é, de como que vai aproveitar. E é muito comum hoje você ver assim, em casas, que os espaços são pouco utilizáveis, sabe? Existe um software, um programa de câmera de tipo, que observa as pessoas nos ambientes que elas andam mais, assim, em alguns espaços, tipo como se fosse ali, sei lá, infravermelho ali, sabe? Você vê ali, mapeia o movimento. Tem espaços que em determinadas casas as pessoas nem entram, ou entram muito pouco.
A pandemia trouxe, desculpa te encerrar, te cortar, mas a pandemia trouxe elementos diferentes para um casal, né? Hoje o cara não fazia cerveja, está fazendo. A esposa não fazia cerâmica, começou a fazer.
Claro, é verdade. Os espaços precisam ter funções, entendeu?
Exatamente.
Eles não, hoje eles não podem assim, ser só um espaço qualquer, né? Precisam ser pensados, espaços multiusos, né? Hoje, assim, eu recomendo muito, na minha opinião, a madeira, ela vai ser o grande diferencial do futuro, é o material do futuro, né? Eu acho que hoje, pro momento que a gente está vivendo, a madeira, ela apresenta diversos benefícios, além da tradicional resistência, durabilidade, beleza, você sabe? E além disso, foi comprovado que a utilização de materiais, assim, como a madeira, em projetos, contribuem até mesmo assim, para o aumento do foco, da produtividade do aprendizado, sabe?
Então, sim, traz mais desafios, né? Não é colocar...
Os efeitos psicológicos favoráveis da madeira, isso aí, cara, já foi comprovado, em, por exemplo, lá fora, em escolas, né? Em salas de aula com madeira, em comparação com as construções normais. A madeira aumenta a sensação de bem-estar, né? Assim, trazendo inclusive assim, benefícios para a saúde e para quem ocupa, né?
É, pesquisas, então... aí Lula estava comentando sobre a ciência. 20 horas 27 minutos, meu amigo Alan, eu vou ter que começar a fazer o desligamento, né? Mas antes.
Eu também vou me despedindo aqui, eu vou me despedindo, André e Alan, obrigado por dar essa esclarecida aí nessa minha pergunta meio pirada aí, mas...
Não, mas é isso aí, eu acho que as perguntas é perfeito, Lula, muito obrigado pela tua participação, de sempre.
Valeu,
espero
Lula.
Sempre contar
obrigado,
com a tua
hein.
Presença aí.
Beijo, valeu, assiduamente. Beijão. Valeu.
Beijão, um abraço aí, cara.
Antes de nós irmos embora, cara, tem uma pergunta aqui que o pessoal quer saber aqui, incansavelmente, qual é o segredo da imunidade, Alan? Antes de encerrarmos, 20 horas 28 minutos, eu quero mandar um beijo a todos que nos escutaram aqui. E aí, Alan, qual é o segredo da imunidade?
Essa pergunta aí, foi bem divulgada essa semana aí, porque... Eu espero que estejam todos bem, claro, né? Assim, eu falo, tenho contato com muitos aí, mas a questão é se a gente está com a imunidade alta. Eu falei isso para alguns grupos essa semana. Eu tenho um shot que eu tomo, né? Todos os dias aí, já vai fazer um ano, em jejum ali, para quem quiser adotar, eu recomendo, porque tipo, eu não tive Covid, não tenho sintoma, não sei se isso tem a ver, eu acredito que tenha me ajudado bastante. E é algo que eu faço assim para trabalhar na prevenção. Então é muito simples. É um shot, né? Que eu digo é um copinho de cachaça, sem álcool, com um limão e meio espremido ali. E 10 gotinhas de própolis sem álcool, né? Própolis sem álcool ali, 10 gotinhas. Canela em pó, sem açúcar. Meia colherinha ali, né? Vai regulando. E cúrcuma.
Cúrcuma, para
quem não conhece,
própolis e canela.
A cúrcuma, para quem não conhece, ela é uma.
O açafrão.
Uma raiz. Ela não é açafrão.
Não é açafrão.
Ela é diferente. A cúrcuma é diferente. Ela tem a mesma tonalidade, cor amarelada, mas ela é diferente. Ela é uma raiz. Ela é prima do gengibre.
Prima do gengibre. Alan! Beijo pra ti, cara. 20 horas 30 minutos. Vou pedir um minutinho só do meu programa, do querido Cadu Borba, pra te despedir aí dos nossos ouvintes. Tá aí, ó, segredo da imunidade e também, claro, use máscara sem aglomeração e álcool gel, né, Alan?
É isso aí, cara. É isso aí, esse é meu shot aí. Mistura tudo e manda ver, e, cara, e é isso aí. Tenho certeza que vai trazer vários benefícios aí para quem adotar. Muito obrigado pelo convite aí. Reforçando aí todo um salve para toda a galera que faz muito tempo que eu não vejo, não ouço. Muito feliz de participar do teu programa aí. É, cuidem-se, usem máscara, estejam fortes, firmes. Se precisarem de um arquiteto aí, né, consultem Visla Arquitetura, né, estamos fazendo um trabalho bem forte, com bastante dedicação aí, então nos procurem aí.
Grande, gratidão por estar ao lado desse ser humano profissional tão dedicado e atencioso, mandando um beijo para ti, o André. Cara, tudo de bom e vamos lá, terminamos aqui com Boys Are Up, by The Boys Light Up, de James Rennie. Um beijo, até semana que vem, tchau!